Mesmo assim, a eleição chegando, mas tá a programação na tela aí, as entrevistas, vai ser a jornada de entrevistas aí.
Ô Anderson, nós vamos, claro, evidentemente, baseado na lei eleitoral, proceder às entrevistas com pré-candidatos a prefeito, também convidar o vice. Vice é uma figura importante. Não pensem apenas que é o prefeito, não. O vice, ele é capaz de atrair apoios importantes. Portanto, vamos também entrevistar o vice. E aí, lá no nosso programa Agito Geral, nós vamos fazer uma série de entrevistas, convidar a todos, creio que individualmente, cada prefeito por vez. Uma hora de programa pode parecer longo, mas não. É porque são vários assuntos a ser discutidos antes. Por isso eu quero discutir com mais vagar e dar oportunidade a todos falarem. É isso que a gente pretende. E agora já no estúdio novo da nossa Transamérica, que será aqui no Gil Moreira. E por sinal está show. Parabéns, Gilmar Borim.
Você está falando aqui, uns falam que eles vão ter que ser reeleito, outros falam que é Raimundo, mas observa essas opiniões nas ruas aí.
Rapaz, eu até poderia dizer, depois de você desligar, eu vou falar para você o que eu acho. Aqui eu não posso. Evidentemente, não devo, tá? Mas a eleição é uma coisa difícil. Zé Raimundo e Ezen sabem que eles dois estão à frente, porque, primeiro, Zé Raimundo é ex-candidato concorrente a prefeito. Portanto, está aí com o nome na mídia. Zé Raimundo é também deputado estadual. O Ezen é prefeito eleito, está aí em voga, está administrando a cidade. Eles dois, naturalmente, têm que estar à frente. Mas é claro que existem outros pretensos candidatos. Tá entendendo? E a gente nunca sabe. A urna é uma coisa silenciosa que ninguém nunca sabe. A polarização existe, hoje ela existe. Agora, não tem nada definido. Não tem nada. Quem define é a urna. É depois dela é aberta, Anderson. Tá entendendo? Portanto, não adianta nem Zé Raimundo, nem Eze achar que a disputa resume-se aos dois. Eu repito, isso aí eu posso falar. Claramente que hoje a discussão gira em torno de Eze e Zé Raimundo. Porque são os dois candidatos que protagonizam o momento político desde 2016. Mas existem outras candidaturas postas, como a de Abel, como a do menino do PSB, que é o professor Mozart, do PCdoB, do Fabrício Falcão, do Romilson Filho, do Romilson Filho...
Marcel também, né?
Marcel Moraes.
Tem
o Erlin.
Tem Maristela, né?
Maristela do
Mozart Tanajura,
já falei. Maristela da rede.
Fabrício pode ser candidato, tem um nome ainda cotado, mas pode ser que vai, né?
Exatamente. E tem um menino do PSOL, que é o Ferdinand. É. Eu não sei se além do Salomão. É. Além do Salomão, já ia esquecendo de falar. A eleição não é brincadeira, não, viu? E outra coisa, e se o Vasco resolver ser candidato ao título?
Ô Marcelo, agora eu tava vindo aqui, você falou uma coisa importante aí, agora a questão da vice, né? É do Mar tem um vice já, né? Já botou Sheila. Os demais partidos ainda não tem nome nenhum de vice ainda, né?
É um jogo, Anderson. Você sabe o que é isso? Chama-se não existe plataforma política única. Não existe um norte político ideológico. A questão chama-se governabilidade. É junção de forças, de partidos diferentes, inclusive de filosofia e de ideologias completamente adversas. Mas o que se disputa é o voto, disputa-se o poder e o pragmatismo se faz presente. Não adianta o PT vir dizer que é uma proposta ideológica, porque não é. Não é uma proposta ideológica. Ele sabe que não é. Não tem como, num país como o nosso, discutir uma questão ideológica. Não é. Não adianta o MDB também dizer que é. Não existe isso, tá muito claro aí. Todo mundo está atraindo, tentando atrair. O grupo do prefeito Zé Raimundo, por exemplo, do ex-prefeito Zé Raimundo e deputado, PSB e PCdoB. E ainda vem por tabela o PSD, D de dado, por causa do Otto Alencar em Salvador.
Não falou de Abel, não. Falei de Abel.
Se você olhar bem... Pela composição política do Estado, o PSD naturalmente, no segundo turno, vai estar com quem? Com Zé Raimundo, se Zé Raimundo for segundo turno. É isso que eu quero dizer. Então não tem nada definido. O vice para Zé Raimundo é tão importante quanto o vice de Eze, que é Sheila. Que ficou dentro de casa, saiu Dona Irma e foi Sheila. É de mãe para filha. E isso é natural. Aos olhos da política nacional, do sistema político, é mais do que natural, tá entendendo? Agora, a estratégia seria essa em buscar outra vice? Se deu certo com Irma, o capital político eleitoral é o mesmo. Enfim, essa análise, Anderson, eu vou dizer um negócio pra você, vai ter muita água para rolar. E se você quer ver outra coisa? Se tivesse candidatura avulsa, aí você ia ver que teria mais candidato. Porque os partidos perderam, a maior parte dos partidos perderam a sua identidade. Não é mais como antigamente. Você já, não sei se você sabe antes, o Bloco Eva em Salvador, só para você entender, para você entrar no Bloco Eva antigamente, você botava, você dizer quem era você era, qual a cor dos seus olhos, onde você morava, havia uma seleção. Portanto, só entrava a Gran Finagem de Salvador. Era assim o Bloco Eva. O partido político de esquerda, por exemplo, não era qualquer um que filiava ao partido político de esquerda, não. Não era. Era preciso passar pelo crivo da militância, evidentemente, pelo staff político e saber a origem de cada qual. Hoje já não é mais nada. Filia qualquer um. Qualquer cidadão, basta ele ser um homem de bem. A ideologia não compete, não,
faz, faz nada.
Não,
né?
Faz nada.
Igual o PCdoB, tem aquele simbolismo, né? Tem muita gente que nem sabe o que significa.
Nada,
assim,
nada.
Geral, né?
Exatamente. E você quer ver outra coisa, Anderson? É importante eu falar aqui, no seu blog. Todo mundo hoje, para quem fala em defesa do negro, da questão da questão da sexualidade, se você atribui esses fatos, ou mesmo de educação, quando você pede educação pública gratuita e gratuita para todos, de qualidade, você é intitulado como comunista. Antigamente, né?
O da que a ACM é comunista, né?
Mas para você ver como são as coisas, tá entendendo? Eu acho que a ACM Neto e Rui, eles fizeram uma junção inteligente em defesa da Bahia, quando eles falam do turismo, e os dois trabalharam juntos para atrair o turismo, para, evidentemente, ativar a economia do Estado, inteligentíssimo. E mais inteligente ainda, eles foram, quando trabalham em prol da pandemia, juntos também, sem politizar, certo? Eu não estou dizendo que eles estão certo ou errado, eu estou dizendo quando eles fazem com esse trabalho. Isso é mais do que correto, mais do que justo. O ideal seria que todo mundo fizesse. Bom, mas ACM e Rui, naturalmente, agora em 2022, vai ter um embate político entre eles. Vai ter naturalmente. Mas o ACM já está sendo chamado de comunista. Já está sendo chamado de comunista. E Rui de direitista. Tá entendendo?
Ô, Marcinha, os eventos da Bahia, vai dar quando na Bahia, em Conquia, tem previsão de assim, mas pô, fala o quê? Comenta o quê aí?
Antes não é fácil, não. Eu acho que é o último a voltar. O turismo e eventos é o último a voltar. Por quê? Por exemplo, você vai fazer um show hoje com 10 mil pessoas? Primeiro, a economia não lhe permite isso. O povo está sem dinheiro. Juntar 10 mil pessoas para pagar ingressos caros, você não consegue. Segundo, o povo está preparado psicologicamente para aglomerar, ok? Então não é brincadeira. Eu diria para você que os eventos voltarão com outro perfil, até que a sociedade, a humanidade absorva a ideia de que realmente a pandemia acabou. Não vai ter aglomeração. E mais uma coisa, tem outro detalhe importante, que é os cachês dos artistas. Todos vão ter que sentar com todos. Acabou aquela loucura daqueles cachês milionários. Você imagine, Anderson, qual produtor de evento que estava compromissado com grandes eventos, cachês milionários e lucros milionários. Ele se programou para comprar uma fazenda, dois apartamentos, X carros, e de repente os shows pararam todos. Parou tudo. E aí, como é? Então, quem está acostumado, se adequou a uma modalidade de shows menores, os seus compromissos são menores. Portanto, é uma recomendação até que eu faço, tá, aos nossos produtores, que por favor parem, não fique naquela negócio de estar pagando o cachê que o cara quer, não, que não tem cabimento. O cara chega aqui com transporte pago, hospedagem paga, cachê milionário pago, ECAD pago, segurança pago, tá entendendo? E depois fica o produtor na sua cidade, eu não estou dizendo de Conquista, não, é no Brasil inteiro, para ficar pagar tudo. E aí foi nessa onda da vaidade e realmente dá nisso aí. Tá difícil. Quem fazia 10 shows por mês, o artista, que eu estou botando por baixo, o grande artista hoje, ele faz no mínimo 20 shows por mês. No mínimo 300 mil cachês, 300 mil reais de cachê por mês. Portanto, são 3 milhões arrecadados por mês. Agora não está tendo isso. E a estrutura do artista, Anderson, de Marília Mendonça, por exemplo, a estrutura que ela tem. É, não é tudo. É avião e a família, que ela naturalmente ajuda. E a estrutura de escritório. Aí é uma cadeia, Anderson. A humanidade vai ter que refletir, irmãozinho. Não vai ser. E principalmente nós da área de eventos. Nós somos os últimos a voltar. A turma dos barzinhos, Anderson, que estava se mantendo aqui em Conquista, por exemplo, tocando nas noites, três em três bares, seja lá quanto for, mas é a sobrevivência deles, não estão podendo, Anderson. Tá entendendo? Então, essa questão dos shows, se por exemplo, se aqui em Conquista o protocolo indicasse que deve voltar os shows agora, eu ia pensar duas vezes. Eu ia pensar duas vezes. Será se eu terei o público para ir? Será se o público irá? Então, é isso que eu analiso, pô.